Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores. Cumprimentar de forma especial nosso vice-prefeito Cledson Corma. Também aos demais presentes aqui na casa. Aproveitar que o vice-prefeito hoje está aqui. Essa semana eu tive bastante cobrança sobre o bairro Pomerânia. Como foi lançado as melhorias lá no bairro Lajeado Baixo, eles ficaram na pergunta, quando vai chegar a vez da Pomerânia? Falei para eles, não tem um pouquinho de calma, né? Um passo de cada vez, como são obras grandes, mas eu entendo que o bairro Pomerânia hoje, com certeza, em pouco tempo, vai ter a ligação com Blumenau também, né? Até amanhã a gente vai estar junto com o deputado, quero cobrar ele, que eu vi que ele fez um vídeo sobre a ligação Guabiruba e Blumenau, que é uma ligação muito importante. Então, eu acredito que é um bairro muito importante, que vem crescendo muito, que é o bairro Pomerânia, muitas empresas também, o movimento em toda a Guabiruba não para de crescer, né? E também quero falar sobre a Ponte da Amizade de novo, vamos falar de novo da Ponte da Amizade, também passei lá, eu passo quase todos os dias lá, na Ponte da Amizade, e vejo que a parte da madeira já não funciona mais naquela ponte. Há muito tempo atrás funcionava porque o movimento era muito pouco, mas hoje com as empresas que saíram em torno à ponte, e só esse ano eu acredito que a prefeitura já deve ter feito umas 5 ou 6 melhorias, tanto a prefeitura da Guabiruba como a prefeitura de Brusque. Mas como o movimento é muito grande, cara, eles arrumam na segunda-feira, na sexta já tem tábua solta. Então é uma questão, não é só ir lá arrumar, é ver uma questão ou fazer de ferro, ou fazer uma ponte de concreto abaixo no rio. Essa que tem lá, pelo que dá para entenderem, apenas agora 4 meses aí, a prefeitura está lá praticamente cada 15 dias, temos que buscar, eu acredito que não adianta só lá tampar o sol com a peneira, né? A gente tem que buscar uma maneira de não dar mais dor de cabeça para a população. Irineu, quero te parabenizar pelo trabalho que vocês fazem. Vocês fazem o trabalho que hoje muito era dos políticos fazer, que isso é dever, né, dos chefes dos poderes fazer, que é cuidar dos nossos adolescentes. Hoje a gente tem muitos adolescentes, infelizmente, que vão se perdendo por caminho errado, droga, álcool. E a cidade da Guabiruba é pequena, mas a gente tem muitos relatos, muitas mães que vêm comentar. Então, o trabalho que vocês fazem é assim, ó, extraordinário, extraordinário mesmo. Eu sou uma pessoa que sempre cobrei muito de ter cursos no município depois do horário escolar. Hoje, tipo assim, eu vejo, vamos dizer, o segundo grau, até brinco com o Fred, né? Mas eu vejo assim, o pessoal vai para o segundo grau e parece que nem todos querem ser doutores. Hoje a gente, antigamente, tu conhecia poucos engenheiros. Hoje eu só de amigo, tipo, tu conhece um monte de engenheiro, mas tu não acha mais um eletricista? Eu digo, hoje a gente precisava ter curso técnico. Hoje eu trocaria o segundo grau, muitas coisas do segundo grau, por um curso técnico. Hoje o adolescente não sabe pegar um pincel, pintar uma parede, não sabe trocar um bocal. Então o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito gratificante para Guabiruba e por todo o Brasil, né? Quero parabenizar vocês, não desiste, continue firme, que é isso que a gente precisa, dar muita oportunidade para nossos jovens. E quero falar também sobre as roçadas e limpeza de calçada. Talvez vai dar muita gente vai ser contra. Como o Gustavo falou, né? Se a gente sair multando todo mundo, quantos fiscais a gente vai ter que botar na rua? E se botar... a prefeitura vai ter que roçar todo o mato. A gente sabe que no verão tu roça numa semana, na outra tem que roçar de novo. O que, que o cidadão comum faz para aliviar o problema? É passar veneno. Ah, mas o veneno vai... Cara, eu hoje sentaria com o meio ambiente, tentar conversar, achar uma maneira. O cidadão comum hoje passa veneno nas suas casas, resolve, mas a prefeitura não pode. Né? Eu acredito que traria uma economia muito grande para o município e traria um resultado muito bom para o município. Ia diminuir muito as reclamações. Eu sei que quem é... favor do meio ambiente, coisa, também não estou falando em destruir rios, nada disso, né? Mas é uma dor de cabeça. Cara, hoje de cada 10 reclamações que eu tenho de vereador, 8 é roçada. E a gente sabe, a prefeitura tem equipe, tem empresa contratada para fazer, mas não, nunca deu conta e nunca vai dar. A gente tem que buscar alguma alternativa. E Anderson, tu falou do...
Uma parte, mais uma vez, só para contribuir nessa questão de roçada, o vereador Valdemiro está aqui e acho que fui junto dele um dos mais vereadores que cobrou essa questão. Nós temos uma lei aprovada na Câmara, né, que fala e dispõe sobre a limpeza dos passeios, dos terrenos, imóveis públicos, privados, e é dever do proprietário manter a calçada limpa, o imóvel limpo. Não é dever da prefeitura fazer essa limpeza, né? Existe penalização, notificação no primeiro momento. Se, passando 15 dias, não houver nenhuma alteração, a notificação, né, ao proprietário daquele imóvel. E nesse sentido, a prefeitura iria fazer o serviço da limpeza, né, a roçada, o que for necessário, e depois cobraria do cidadão guabirubense. O que está acontecendo, infelizmente, é que não conseguimos evoluir na fiscalização. Nós precisamos melhorar a nossa fiscalização, a cobrança. Tem coisas que precisa doer, de fato, no bolso do cidadão para que isso melhore, para que funcione. É o mesmo exemplo que o Gustavo trouxe aqui. O cara que fez esse crime ambiental tem que ser penalizado, tem que ser punido. E enquanto a gente não conseguir botar na cabeça das pessoas que os imóveis, as calçadas, são dever dos proprietários de manter limpo, esse assunto vai ficar aqui na Câmara por 20, por 30 anos, a gente vai estar falando da mesma coisa sempre. Nós precisamos melhorar a fiscalização no cumprimento da lei que dispõe sobre a limpeza das calçadas e dos terrenos no nosso município. Mas te agradeço pela parte, que só para contribuir nessa questão, nós precisamos fazer com que a fiscalização aumente e que as pessoas comecem a fazer aquilo que diz na lei do Código de Obras, que é clara, referente a esse assunto de limpeza dos passeios e terrenos aqui na nossa cidade.
Sim, Xande, é o que a população, é o que eu passo para a população, só que às vezes a gente sabe que a fiscalização pode demorar, às vezes a demanda está alta, mas a gente precisa, às vezes, abrir um pouco a cabeça, às vezes vai doer de um lado, vai doer do outro, mas uma maneira mais rápida e que demore mais para voltar, para solucionar esse problema. Eu pedi ali no parque, na rua, a subida para o Lajeado, rua Orlandina Romani Vicentini, era uma rua que eu pedi, demorou, porque final do ano, as férias e tal, roçaram, ficou show de bola, agora não faz 30 dias, já está tudo no mato de novo. Então daí, cara, eu acredito, até para o fiscal, eu acredito assim, tu vai pegar um terreno desse ali, tá fora, todo no mato. O fiscal vai levar, quantos dias que ele vai levar ali para achar os donos das terras tudo, para multar? Entendo, Xande, a lei é viável, mas eu acredito que tinha um meio termo aí da prefeitura entrar com essa dó e escutar para muitas pessoas, mas, cara, hoje eu acredito, tu vai para municípios que tem, mas o veneno não sei o quê. Cara, tu vai para a Vidal Ramos, Alfredo Wagner, os caras passam agrotóxico, veneno nas roças, tudo, os rios deles são tudo limpinho, pescam, tem peixe, tá, é uma vida normal, é só usar da maneira correta. Agora, Anderson, tu falou da questão do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Para falar o português, quando a gente fala desse assunto, o que eles fizeram é uma grande uma palhaçada. Sou contra o parque, não sou contra o parque. Tem que cuidar da natureza, tem que cuidar. Mas, cara, eles vêm, tu faz o parque dentro do terreno da tua casa, dentro do teu terreno. Vou citar um exemplo lá do Faxinal do Boas. Lá dentro, o cara tem um terreno, é tudo pasto, um terreno enorme, beleza, virou parque. O governo federal não indenizou ele, ele tem lá, ele paga imposto, ele não pode nem arrumar a estrada dele. Agora me diz, então para que eles vão fazer parque num pasto, se eles não indenizaram, o cara não pode fazer nada? Sou a favor de cuidar, então cuida da natureza, da mata nativa. Sei lá, que pegue e entre dentro. Os caras acho que faz isso por satélite, não são capazes de vir perguntar para ninguém, que nem o Anderson mostrou ali. Agora, residências na Cristalina. Cara, os caras fizeram um investimento altíssimo lá, e os caras vão botar as casas deles dentro do parque? De onde isso tem cabimento? E sobre o parque também, cara, eles tinham que reaver. Eles não... Uma, eles fazem um parque e não cuidam. Hoje a gente não tem nada, a gente não tem um programa para as crianças e conhecer o parque. Simplesmente, daí muita gente reclama do turismo da Guabiruba, mas quem é que vai querer vir injetar dinheiro na Guabiruba hoje, vamos dizer, no Lajeado Alto? Quanto terreno tem? Gente, eu já conversei com empresários que tinham interesse em fazer hotel, queriam fazer chalé, mas hoje a maioria é parque. Como é que uma cidade que nem nossa, que é linda, em cachoeira, mata, cara, isso poderia usar, olha quanto dinheiro poderia trazer para o município, mas aí o parque veio e levaram tudo. Sim, vereador.
Se me permite uma parte, vereador Iqui, o que eu penso é realmente reforçar essa questão. Acho que, no mínimo, o município ele precisaria ser consultado em algo que, ok, o parque ele já está instituído há mais de 20 anos, 21 anos, porém, quando a gente faz uma alteração no perímetro do parque, hoje nós temos toda uma área no entorno de 500 metros, em torno do perímetro do parque, que ele tem que ser tratado como uma área de amortecimento. E o plano de manejo do parque, ele é bem claro ao dizer que essas áreas de amortecimento, elas precisam ser tratadas pelo município como zonas rurais. Então, na prática, o que acontece? Se há uma alteração no perímetro do parque, consequentemente, na área de amortecimento, nós temos mais áreas de amortecimento coincidindo com o nosso perímetro urbano. Então, vamos ter situações, não somente de proprietários que estão hoje tendo esse problema, por exemplo, de edificações que foram incluídas, mas pessoas no entorno também da área de amortecimento que, eventualmente, hoje pagam IPTU e que vão ter dificuldade no momento de utilizar os seus imóveis. E essa insegurança jurídica, ela, com certeza, ela afasta investidores que hoje queiram investir nessa área. Vejo o Parque Nacional, nós precisaríamos ter uma forma de que essa área de amortecimento ela fosse viável nesse sentido, né? Para que a gente tivesse hoje uma exploração turística em relação a isso e até muitos programas de conscientização ambiental que se poderia trabalhar dentro dessa área, né?
Cara, eu vou deixar a minha opinião disso. Se eles conseguiram desviar 7 bilhões do INSS, por que não arrumam dinheiro para vir indenizar os donos das terras? Querem usar as terras, beleza, mas compre, que eu acho que seria o justo, né? Ou então deixa eles usar, deixa os moradores usar, construir, fazer o que querem, que as terras são deles, eles pagam os impostos. De hoje seria isso, uma boa noite e uma boa semana a todos.